Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versos 1 e seguinte. Você pode acompanhar a leitura comigo? Diz assim: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Hezrom, e Hezrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Diga graças a Deus. Aqui está parte da genealogia de Jesus. E eu digo a você uma coisa: sem dúvida alguma, para cada uma destas pessoas na qual temos o nome citado nas Escrituras, na qual faz parte da genealogia de Jesus, sem dúvida, para esta pessoa é um motivo de honra saber que em algum momento da história Deus usou esta pessoa para poder fazer parte da linha da qual Deus enviaria o seu filho até nós para resgatar a humanidade. Todos estes nomes aqui citados são nomes que, sem dúvida, hoje fazem parte da história. O meu e o seu nome também precisam fazer parte da história. Mas nós não devemos ter os nossos nomes escritos de uma forma pejorativa, como alguém que não influenciou positivamente, como alguém que não mudou nada, como alguém que não fez nada, como alguém que fracassou no meio do caminho, ou como alguém que viveu uma vida simplesmente por viver, mas como alguém que verdadeiramente no seu tempo, na sua época, fez a diferença e pôde em algum momento ser usado por Deus para dar prosseguimento àquilo que ele tem para nós e também transmitir às gerações futuras conceitos, bases, exemplos, para que eles também possam progredir e avançar. Se hoje eu e você estamos aqui com liberdade de buscar ao Senhor nesta manhã de domingo, é porque lá atrás pessoas verdadeiramente se dedicaram, honraram ao Senhor, não olharam para as pressões, não olharam para as influências contrárias, não cederam às pressões, mas permaneceram firmes, crendo naquilo que o Senhor lhes falou ao coração, crendo na direção que Deus deu a cada uma delas e ficaram firmes. Romperam e venceram as adversidades. E hoje eu e você temos essa liberdade. Que os nossos filhos também tenham isso. Que os nossos netos também tenham isso. Que os nossos bisnetos também tenham isso. Mas que verdadeiramente olhando para trás, eles possam ter alegria e orgulho de dizer: o meu pai faz parte dessa história, foi um homem de Deus. O meu avô fez parte dessa história, foi um homem de Deus. O meu bisavô foi alguém que manteve firme as bases da fé num período onde a pressão era forte, onde a agenda do mundo era forte, onde tudo voltava para aceitar tudo como se fosse normal, mas ele manteve o coração firme e não se corrompeu diante de tudo isso. E por que eu fiz questão de chegar até o versículo 6? Porque parte da genealogia de Cristo passa pela vida de um homem chamado Davi, de um homem que foi tido um homem segundo o coração de Deus. A genealogia de Jesus passa por intermédio de uma mulher chamada Batseba. E aí, meu irmão, nós vemos como a misericórdia e o favor do Senhor é tremendo. E aí você pergunta: por quê, pastor Glauber? E eu vou lhe dizer: porque se nós observarmos a história, nós vamos ver que a união de Davi com Batseba não foi uma união, a princípio, bem vista pelas pessoas, pela maneira como aconteceu. Há um relato que mostra, pessoal, um momento onde quase que Davi risca o seu nome da história por conta de deixar com que algo afetasse a sua fé, a sua força naquele momento. Vamos entender isso. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 11. Vamos acompanhar, por gentileza. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Segundo Samuel, capítulo de número 11, verso de número 1. Segundo Samuel 11, 1. Quem já achou, diga amém. Leiam comigo, meus irmãos. Segundo Samuel 11, 1, está escrito assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em... E eu lhe pergunto, até aqui, tudo bem? Até aqui está tudo certo? Veja, chegou o momento da guerra. O rei está no seu palácio, e existe a batalha, e agora a batalha precisa ser vencida, precisa ser enfrentada. O rei dá ordem ao seu capitão para que prepare o seu exército e vá para a batalha. O capitão dele era Joabe. Joabe reúne o exército, e o exército de Davi era um exército tremendamente vencedor. Davi havia conquistado todas as guerras e batalhas na qual ele entrava. E eles foram agora para a batalha, foram agora para o combate. E Davi ficou como rei no palácio. E eu lhe digo, está certo? Hã? Está certo? Qual o problema? O rei deu ordem, os soldados foram. Está certo? O senhor é um empresário, o senhor tem funcionários. Na hora de fazer o trabalho pesado, vai o senhor ou o senhor manda os funcionários? Você fala, eu estou pagando, vão os funcionários. Tem alguma coisa de errado nisso? Hã? Tem alguma coisa de errado o rei mandar os seus soldados irem para a guerra? Ué, o rei está lá protegido, ele quer o rei, ele que manda, não é assim? E eu lhe pergunto, algum problema nisso? Agora já ficou um silêncio? Já convenci você, já? Hã? Algum problema nisso? Diga para o seu irmão, sim. E como há? Você veja que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer no versículo 1 o seguinte. Na parte final do versículo diz o quê? Porém, Davi ficou em... A Bíblia faz questão de dizer, porém, de alguma forma, o rei decidiu ficar. Não era comum do rei ficar no palácio nos períodos de guerra. Ainda mais se tratando de Davi. Porque Davi sempre foi o homem que encabeçou as guerras. Davi sempre foi o homem que esteve à frente das batalhas. Davi sempre foi o homem que assumiu as responsabilidades que teria e nunca passou as suas responsabilidades para outro. Ele fazia o que teria que ser feito. Há um ditado popular, e esse você vai conhecer, que diz o seguinte, diz que porco só engorda onde? Hã? Diz que o porco só engorda debaixo do quê? Dos olhos do dono. Meu irmão, a verdade é a seguinte: você pode ter a sua companhia, pode ser dono do seu negócio, manda os outros fazer e fica de braço cruzado para ver o que vai acontecer. Se você não estiver à frente, olhando, supervisionando, ou muitas vezes mostrando como é que faz, dando exemplo, as coisas vão avançar do jeito que você pensa e gostaria que avançassem? É claro que não. Meu irmão, toda pessoa que não tinha o seu próprio negócio sempre dizia, meu sonho é ter o meu próprio negócio. Por quê? Porque eu vou viajar, aí eu vou tirar férias, aí eu vou fazer o que eu quero, eu vou ter gente trabalhando para mim. E aí quando o senhor e a senhora conseguiram alcançar a graça de ter o seu próprio negócio, de terem a sua companhia, de serem donos do seu schedule, de terem a sua loja, a sua oficina, o seu comércio, né? A partir daí vocês passaram a trabalhar menos ou mais? Aí parece que o trabalho aumenta, né? Porque aí a responsabilidade vem, parece que é dobrada. Você diz, eu pensei que ia ser diferente. Pensou, mas não é. O dono acaba sendo o que tem que chegar primeiro, o que tem que sair depois. É o que se preocupa em zelar pelo nome da sua companhia, porque às vezes o funcionário não está preocupado em zelar por isso. Então, ele, na hora de resolver abacaxi, é ele que tem que resolver, porque é o nome dele que está ali. Se der algum problema, é sobre o nome dele, o crédito dele que vai ter problema. Então, tudo passa a ser diferente. O teor e a responsabilidade é outro. Davi sempre foi esse homem da responsabilidade, porém ele ficou. Meu irmão, aqui começa a queda de muita gente. Quando nós devemos fazer o que compete a nós, mas nós não fazemos. Aqui é a brecha que o mal precisa para poder entrar. E muitos que hoje precisam de fortalecimento, no momento em que não fizeram o que deveriam fazer, foi o momento que deram a brecha para que o mal pudesse entrar. Ou seja, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando em simplesmente não fazer o que deveria fazer. Porque veja, o rei está indo à guerra, os soldados estão indo à guerra, os soldados o representam. Ele está no comando, ele está ali aguardando, ele está ali esperando. Aparentemente não tem nada de errado, mas uma falta de ação no momento em que precisa de ação faz toda a diferença. Eu não posso, diante de um problema, cruzar os meus braços e achar que está tudo bem. Eu tenho os meus amigos, eu vejo que os meus amigos estão indo para um caminho ruim, estão querendo se envolver com drogas, estão querendo se envolver com vícios, estão querendo agir no caminho errado. Eu vejo aquilo e eu cruzo os braços. Eu falo, ah, isso não tem nada a ver comigo, não vou me meter na vida dos outros. Meu irmão, louco é uma pessoa que faz isso. Levíticos capítulo 5 fala sobre isso. Se eu ver o mal e eu não denunciar o mal, eu vou carregar aquele mal sobre a minha vida. Às vezes eu não deixo de fazer e eu erro. Meu irmão, eu acho muito triste quando, às vezes, uma pessoa está passando por um problema e aí aparece um monte de gente dizendo, eu sabia, essa pessoa foi má. Ela vai responder pelo problema diante de Deus. Por quê? Porque sabia, deveria ter falado. Viu que havia um problema, aquele problema poderia ter sido evitado, mas pelo fato, eu não vou me meter com isso, depois vão dizer que eu sou fofoqueiro, vão dizer, o fofoqueiro é aquele que sabe da coisa e fica contando para todo mundo. Aquele que vai à pessoa e diz, olha, eu fiquei sabendo disso, e eu estou falando com você primeiramente, esse caminho para você não é bom. Isso não é ser fofoqueiro, isso é ser amigo, isso é ajudar, isso é mostrar que aquilo que você está fazendo, achando que ninguém está sabendo, está todo mundo sabendo. E isso, se você continuar, vai ser o seu fim. Ou se você deixar de fazer o que deve fazer, isso vai trazer problema. É aquela história, o pai sabe que o filho está fazendo uma coisa errada, ou a mãe sabe que o filho está fazendo uma coisa errada. Aí a pessoa, eu não vou contar para o meu marido, senão vai dar um problema. Eu não vou contar para minha esposa, senão vai dar um problema. Vai passar um tempo, o marido vai saber. Vai passar um tempo, a esposa vai... Porque um vai... Aí ao invés de ter um problema, aí vai ter o quê? Dois problemas, porque um vai dizer para o outro, por que você não me falou? Por que você escondeu? Por que você mentiu para mim? Por que você omitiu? Porque a Bíblia diz, é melhor que sejam dois, porque juntos tem melhor recompensa o seu trabalho. Imagina, se tem dois sabendo do fato, é dois para lutar contra aquilo. Mas se fica um, o trabalho não vai ser bem feito. É isso que nós temos que entender. Quando deixamos de fazer o que devemos fazer, abrimos brecha para o mal poder entrar. O Davi, meu irmão, ficou parado, talvez por conta de um orgulho, agora eu sou o rei, mas o que a Bíblia diz? O orgulho precede a queda. Então não tem esse negócio. Na vida cristã, pessoal, nós não temos que ser aqueles, eu agora tenho isso, eu sou aquilo. Não, o nosso coração tem que ser sempre pronto a servir, pronto a fazer. Eu sempre gosto de citar como exemplo um obreiro que nós temos na igreja. Eu já nem sei se hoje ele ainda está vivo, porque já faz muito tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos, mas antes de vir para cá, há praticamente 14 anos atrás, eu achava muito lindo em vê-lo. Ele chegava na igreja, os nossos cultos na nossa sede em São Paulo começam às 6 horas da manhã, é o primeiro culto. Aí são 7 ou 8 cultos que são feitos todos os dias com a direção do missionário Soares e do pastor Jaime. E ele chegava cedo, pessoal, 5 e pouco da manhã. Ele chegava e ele sempre pedia para poder limpar os banheiros da igreja. Meu irmão, coisa bonita. Embora tivesse lá equipe de limpeza, mas ele fazia questão de fazer aquilo, de cuidar e de zelar pelo banheiro, para que as pessoas chegassem e vissem um banheiro todo cheirosinho, bonitinho, arrumadinho. Meu irmão, às vezes você estava ali, olhava para ele, você dizia assim, quem que é essa pessoa, né? Mas durante a semana, pessoal, muitos, para conseguir chegar perto daquele homem, para conseguir falar com ele, tinham que passar pela secretária, da outra secretária, do outro departamento. talvez alguém que muitos gostariam de ter contato pela função que tem, pelo cargo que exercem, mas o prazer dele era o quê? Servir, independente de posição, independente do que era, pessoal. Ele, durante a semana, era o diretor de uma das principais multinacionais, um cargo elevadíssimo, mas o coração dele, ele diz, eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para poder ajudar pessoas, para receber pessoas, e da mesma forma que lá na empresa eu quero que as pessoas cheguem e vejam um trabalho com excelência, eu quero que na casa de Deus todo mundo veja que para Deus a gente faz tudo com excelência. É bonito. Eu me lembro de um outro senhor que todo dia, nossa igreja ainda era na Júlio de Mesquita, nossa sede em São Paulo, e ele chegava cedo, na época eu ainda obreiro também, morava na igreja, ele chegava de manhã cedinho para pegar a vassoura, para limpar a frente da igreja, porque ele não queria que quando as pessoas chegassem, tivesse sujeira, tivesse nada ali, mas tivesse aquela calçada limpa, aquela calçada bonita e arrumada. Que bonito esse desejo de servir, esse coração em querer fazer o bem. É isso que nós temos que ter, independente da posição que tenhamos, do dinheiro que tenhamos conseguido, independente, pessoal, de qualquer coisa. É entender que nós somos iguais a todas as pessoas. Por mais que profissionalmente possamos ter cargos diferentes, por mais que socialmente possamos ter níveis culturais ou de estudos diferentes, ou por mais que uns possam ter conquistado um pouco mais do que outros, mas todos nós, independentes de qualquer coisa, somos iguais diante de Deus e precisamos ter esse coração de serviço, de estarmos à disposição e de ajudarmos um ao outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Nunca se sinta inferior a nada e a ninguém. Eu não sou melhor do que você porque eu exerço a função pastoral. Eu sou como você diante de Deus, meus irmãos. Eu estou aqui, talvez, no altar, numa parte mais alta, você prestando atenção, porque eu estou exercendo um chamado que Deus me deu. Mas o que isso me difere como pessoa de você? Em nada. Nós somos iguais diante do nosso Deus. É claro, nós respeitamos as pessoas, respeitamos o cargo que elas exercem, respeitamos a autoridade, aprendemos isso, e tudo isso é importante. Mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Nós temos que fazer o que compete a nós. Quando deixamos de fazer o que compete a nós, aí abrimos uma brecha para que o mal possa agir. Foram para a guerra. O Davi não foi. O Davi ficou. Aí começou o problema. O simples fato de não ir, de não fazer, o tornou vulnerável. Meu irmão, tem muita gente que sabe da importância de orar e não ora. Está vulnerável. Sabe da importância de ler a Bíblia e não lê, fica vulnerável. Sabe da importância de estar constantemente na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, e não faz, a pessoa fica vulnerável. O simples fato de não fazer traz vulnerabilidade. E aí, meu irmão, é onde o mal entra. Não tem jeito, sempre o mal quer entrar pelo lugar mais fácil. É igual água. Você joga água em cima, por exemplo, do telhado. A água vai fazer o quê? Ela vai buscar sempre os lugares mais baixos, não é assim? Ela sempre vai buscar. E se encontrar, ela vai por ali penetrar. Porque ali é o lugar mais fácil, né, dela poder escoar. Ela vai fazer isso. Na vida é a mesma coisa. Se tiver alguma parte mais baixa, pessoal, né, e mais vulnerável, o mal por ali vai entrar. É como uma parede. Se houver alguma parte dela que estiver mais fragilizada, é por ali que ela vai ruir. Não tem jeito. A mesma coisa é na nossa vida. Vem um vírus, vem uma bactéria, ele vem. Quando ele encontrar alguma parte que dá vulnerável, ali ele vai agir. E ali é onde vai eclodir o problema. O Davi não foi para a batalha, ficou lá. Olha o que aconteceu. Verso 2. Isso é lição para as nossas vidas. Diz, e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batisseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundice. Então voltou para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Olha só. Primeiro, quando Davi se levantou do seu leito, era o quê? Hã? Era o quê? Tarde. Ou seja, se ele estivesse na guerra, ele estava levantando tarde? Se ele estivesse na batalha, ele estava levantando que horas? O senhor e a senhora levantam que horas para trabalhar? Hã? Acorda cedo, né? Levanta cedo porque tem compromisso. Mas quando não tem compromisso, aí dá para dar uma esticadinha a mais, não? Não dá? Aí dá para dar uma esticadinha a mais. Você veja, ele já se levantou, já era o quê? Vem aqui, o rei está com seu exército no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Meu irmão, esse rei tem que estar atento ao que está acontecendo, tem que estar atento ao avanço do inimigo, ao progresso da sua tropa. Que história é essa de levantar tarde? Você veja que quando a gente deixa de fazer algo, a gente se torna vulnerável. Quando nós deixamos de cumprir com algo que compete a nós, nós acabamos ficando vulneráveis. E aí já começamos a tardar para perceber o perigo que corremos. Ele levanta tarde e aí o que ele faz? Sai para o terraço. Quando ele sai da sua casa, do palácio, ele viu próximo ali uma mulher que estava tomando o seu banho. Meu irmão, o olho do rei já vibrou. Ele na mesma hora já desejou. Veja, tentação não é pecado. Entenda uma coisa. Tentação é diferente de pecado. Pecado se dá quando você cede à tentação. O Davi olhou para aquela mulher, ele a desejou. Na mesma hora, o que é que ele deveria fazer? Repreender aquilo em nome de Jesus. Isso é um exemplo para nós. Se alguma coisa vem e lhe tenta, tentação ainda não é pecado. Tentação é tentação. Vem a tentação diante de você. O que é que você faz na mesma hora? Repreende. Na mesma hora, Deus, eu não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. Se você está olhando para cá e a tentação é aqui, o que você faz? Olha para lá. Vai para o outro lado. Eu aprendi uma coisa desde muito jovem. Aí vocês jovens aprendam isso que é importante. Pecado você não enfrenta. De pecado você foge. É importante entender isso. A Bíblia diz o seguinte, ó, fugir da prostituição. Não vai querer enfrentar o pecado que você vai se lambuzar nele. Você foge. Você está aqui, os seus amigos estão todos ali. Você está naquela rodinha, eles agora estão experimentando lá o baseado, né? Estão experimentando a marihuana. Que hoje em dia, com esse negócio de liberar, aquilo vai virar uma bagunça, né, pessoal? Na cabeça do pessoal, o pessoal acha que isso é mil maravilhas. E aí tem aquilo ali, está todo mundo fumando. Hoje em dia tem aqueles cigarrinhos que o pessoal fuma, que nem fumaça sai, né? O pessoal entra nos lugares, nem parece que está fumando. Botam lá o líquido naquela tranqueira lá e vão botando aquela porcaria para dentro e vão se autodestruindo. E aí o que acontece? A pessoa vai, e você quer fazer parte da turma. Dentro de você veio o desejo, vou fazer. Na mesma hora, o que você faz? Está repreendido em nome de Jesus. Sai fora dali. Deixe rir de você, deixe ridicularizar, deixe fazer o que for, sai fora. Porque se você ficar ali, você vai acabar se misturando. Vai fazer mesmo não querendo fazer. E aí depois você vai sentir a culpa do peso porque você fez. Então, não queira enfrentar pecado. A Bíblia fala... Fugir da prostituição. Do pecado você foge. Mas o demônio você enfrenta. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele espírito que vem colocando a tentação em você, ele precisa ser enfrentado. E aí você sai daquele ambiente, mas aí continua o desejo dentro de você. Aí onde você enfrenta. O demônio, em nome de Jesus, eu sou de Deus. Eu não aceito isso na minha vida. Fora com essa ideia, em nome de Jesus. Fora com esse pensamento, em nome de Jesus. É onde você trava a batalha e é onde você vence. Então, ele foi e teve a tentação. Então, você está entendendo. Tentação não é pecado. Tem gente que já se culpa pela tentação. Mas se você é tentado e você deseja aquilo e segue à frente, essa tentação vai se tornar pecado. Ele viu, desejou aquela mulher, perguntou quem que é? É a mulher do Urias. Opa, então essa mulher é casada, essa mulher já tem dono, mas não importa, eu quero ela, ela é tudo na minha vida. O pecado é assim, pessoal, o diabo pinta uma história para você como se aquilo fosse a melhor coisa da vida. Eu me lembro uma vez uma senhora que veio falar comigo, ela pediu para conversar e ela chegou diante de mim e ela falou assim, pastor, eu tô indignada, pastor. Eu não sei o que dizer. Meu marido me traiu, pastor. Eu falei para ela assim, me explica essa história. Pastor, eu tô chateada demais com ele. Eu falei, bom, é lógico que você está chateada. Mas, pastor, eu não tô chateada porque ele me traiu, não. Eu tô chateada porque ele é burro. Eu disse, como assim? Ela pancou uma fotografia desse tamanho da bolsa dela. Falou, pastor, olha para mim, olha para isso aqui, olha para mim, olha para isso aqui. Pastor, ele é burro, ele está me trocando por isso aqui. Mas o pecado é assim, pessoal. Eu nunca vi alguém pecar com alguém ou com algo melhor do que tenha. Sempre é um engano, sempre é um engodo, porque é uma cegueira espiritual. O diabo cria aquela situação onde a pessoa acha, não, isso é maravilhoso. Eu vou usar droga e eu vou ficar bem, eu vou estar no grupo. Eu vou sair com aquela pessoa e eu vou ser o tal. Eu vou ter a satisfação tal, o desejo tal. É engano, pessoal. Prazer é prazer. Não se engane. Tudo a gente cria onde? Na mente. Esse é o grande problema. Porque a tentação vem aonde? Na mente. Se você permite que a tentação chegue ao coração, aí vai virar o pecado. Ele vai e chama aquela mulher e se deita com ela. A Bíblia fala que ela passou do seu período de imundícia, ou seja, ela passou do seu período menstrual, ou seja, ela estava fértil. E ele vai e ele agora tem uma noite com aquela mulher. Mas era tudo o que precisava para que ela pudesse engravidar. Estava no período fértil dela. Ou mesmo que não tivesse. Mas o pior de tudo não foi só o adultério. É que aquele adultério agora gera o quê? Uma criança. Uma vida. Ela manda só um recadinho para ele. Rei, deu ruim. Surpresa. Vamos estourar o balão para ver se é menino ou menina? Prepara a festa que vai ser o chá da revelação agora. Meu irmão, o rei tremeu. Ixi, aí complicou. Mas você veja, pessoal, que quando nós deixamos de fazer algo e ficamos fragilizados, as nossas ações e as nossas atitudes começam sempre a ser contrárias. A gente passa a não pensar o que é certo. A gente só pensa naquilo que é errado. E é o que a Bíblia diz, um abismo chama o quê? Outro abismo. Adultério é feio, pessoal? É. Agora não assumir a criança ia ser feio? Ia. Mas pior de tudo, sabe o que foi? Olha o que, o rei tramou. Olha que ideia imbecil que ele teve. Vamos continuar, pessoal. Versículo de número 3. E enviou Davi... versículo de número 6, desculpa. Então enviou Davi a Joabe dizendo... Envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por a mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Diga misericórdia. Meu irmão, olha só, não bastou tomar a mulher do cidadão, se deitar com ela, e agora ele engravidou, o que ele pensou? Vou trazer ele para cá. Vou mandar ele para a casa dele para passar uma semana com a mulher. E ainda vou dar um monte de presentinho real para ele. Ele vai passar uma semana com ela, vai lá para a guerra. Quando ele voltar, ela vai estar com um filhinho no colo. Pronto, está resolvido. Ele vai achar que o filho é dele, essa história fica entre nós e está tudo certo. Ele fez isso. Só que aí Urias deu um tapa de luva de pelica no rei. Por quê? Porque Urias olhava para Davi e sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Urias cresceu, meu irmão, vendo Davi como sendo a referência dele. Davi era o rei, era o conquistador, era o homem que nunca perdeu uma batalha, era o homem que Deus estava com ele, era um homem fiel, era um homem que não se importava com os outros, trouxe a arca para Jerusalém e dançou na frente de todo mundo, pessoal. Até a mulher do Davi, você é louco fazer uma coisa dessa, você é o rei, você fica se rebaixando desse jeito, mas ele estava alegre por causa do Senhor. Davi sempre foi um homem que deu exemplo. Meu irmão, quando você tem alguém que você olha e se espelha, você quer ser como essa pessoa, não é verdade? Você quer ser como ela. Davi era uma referência para aquele povo, como hoje continua sendo seus escritos para nós na palavra de Deus. Davi não era qualquer pessoa. Davi era um homem que estava escrevendo o seu nome na história. Mas porque em algum momento deixou de fazer o que deveria, enfraqueceu. E aí Urias falou assim: ô rei, o exército está em guerra, o nosso povo está em tenda, a arca do Senhor está em tenda, o Senhor está aqui correndo perigo, como é que eu vou lá ter prazer com a minha mulher sabendo que o meu rei está correndo risco? Eu vou ficar aqui para te defender até o fim. O rei mandou embebedar ele, para ver se agora bêbado ele ia para casa. Nem bêbado ele foi para casa. Aí o rei fez o seguinte, mandou uma carta através dele e mandou o general colocar ele na frente da batalha. Porque geralmente o soldado que vai na frente é o soldado que vai ser alvejado primeiro. Ou seja, Davi mandou, em outras palavras, assassinar a Joabe. Ou seja, se não está dando, vamos eliminá-lo. Só que não vai ser com o nosso sangue. O sangue dele não vai estar nas nossas mãos. Vai ser pela mão do inimigo. Então quem matou não fomos nós. Quem matou foi o inimigo. Está numa guerra mesmo, então está tudo certo. Só que, na verdade, ele não morreu lutando justamente. Ele morreu lutando injustamente. Chegou a notícia. Davi agora não carregava sobre ele, o homem segundo o coração de Deus, o pecado do adultério, o pecado da omissão em agora ter um filho e ninguém saber e crescer em oculto. Ele agora estava sobre as suas mãos também o pecado do homicídio. Meu irmão, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado, tudo é pecado. Mas na nossa maneira de pensar, o que é mais grave, um adultério ou um homicídio? Hã? Na nossa maneira de pensar, na nossa lei, né? Qual é a penalidade maior, o adultério ou um homicídio? Mas às vezes, quando acontece um adultério, a pessoa fica tão doida que a vontade dela é fazer o quê? É matar. Porque ela acha que aquilo vai resolver o problema, vai resolver a solução. Então, você vê quando você está fragilizado, você, na verdade, fica tão vulnerável que você se perde nas ideias e nos pensamentos? Muitos, meu irmão, infelizmente, estão assim. Porque em algum momento deixaram de fazer o que deveriam fazer. E como eu disse, deixaram muitas vezes de orar, deixaram muitas vezes de ler a palavra, deixaram muitas vezes de vir à casa de Deus, deixaram muitas vezes de poder serem corretos quando deveriam, deixaram muitas vezes de fugir da tentação quando a tentação veio diante deles, e aí acabaram sendo atingidos e se tornaram vulneráveis. Pessoas que estão escrevendo o seu nome na história, agora, ao invés de serem vistos como um bom exemplo, passam a ser vistos como um mau exemplo. Como é que Deus faz para poder evitar que isso aconteça? Saiba de uma coisa, Deus, ele nos ama. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus te ama. O pai corrige ao filho que ele ama. O pai corrige ao filho que ele ama. Quando nós éramos mais jovenzinhos e os nossos pais nos corrigiam, nós muitas vezes reclamávamos. Achávamos que eles eram duros demais ou pesados demais. Hoje que crescemos e estamos maiorzinhos, hoje nós muitas vezes agradecemos a maneira como eles fizeram conosco. Porque fez com que nós nos tornássemos homens e mulheres direitas. Fez com que nós não nos perdêssemos na vida. E agora a gente tenta, da melhor forma, educar os nossos filhos, não é verdade? Mostrando a eles a importância do cuidado, do carinho. A gente transmite isso para eles. E muitas vezes eles não compreendem isso. Mas no dia de amanhã vão agradecer também pelo cuidado que a gente tem. Porque isso é normal. Isso aconteceu conosco, aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, e vão continuar acontecendo no decorrer das gerações. Deus tem uma forma pessoal de poder nos ajudar, para que voltemos à caminhada e nos fortalecemos de novo, para não darmos brechas. E a maneira na qual Deus tem de fazer isso é através do confronto. Alguém gosta de ser confrontado? Alguém gosta de ser confrontado? Alguém gosta que alguém chegue a você e pergunte por que você fez isso? Ninguém gosta de ser confrontado. Mas é porque Deus nos ama que Deus muitas vezes nos confronta. Porque a única maneira que Ele tem de nos dar um choque para que a gente caia na realidade e percebamos aquilo na qual nós estamos fazendo. Olha o que aconteceu com Davi, segundo Samuel 11, vamos ler o verso 27 agora, lá no finalzinho. O último versículo diz: e passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que o suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. E perante o quê? O sol. Meu irmão, Deus agora chama ele para perto. Davi, vem cá. Levou o profeta lá, e o profeta conta a ele uma parábolazinha, falando para ele: olha, rei, um homem tinha muitas ovelhas, era rico, mas chegou um outro lá, pobrezinho, só tinha uma. Esse homem rico toma a ovelha desse e dá para o outro. O rei, na hora, tomado, né, por uma sensação de ira, querendo mostrar que realmente está por cima de tudo: é, esse homem tem que morrer. Aí o profeta olha e fala assim: esse homem é você. Esse homem é você. Ô Davi, você tem todas as mulheres que você quer ter na vida. Deus não te impediu isso. Ô Davi, você tem riqueza, você tem honra, você tem tudo. Esse homem soldado fiel que você tinha, só tinha essa. E justo a dele que você está querendo. E você ainda por cima manda matar o marido dela por conta do teu erro. Ô Davi, pecado tem perdão, mas pecado gera consequência. Pecado pode ser perdoado, mas as consequências perdurarão. Por isso é que é importante entender isso. Deus confrontou a Davi. E Deus muitas vezes nos confronta. e num culto como este pode estar lhe confrontando, ou no seu dia a dia pode estar lhe confrontando, ou no rádio pode, quando você está ouvindo por uma palavra que Deus nos usa para dar, ou usa o missionário, ou usa o pastor William, ou algum pastor que está ali ministrando, usa para lhe confrontar, porque aquela palavra que é dita parece que é uma ofensa para você, e aí você se irrita, se coloca dentro da sua razão, quer justificar pelas suas ações, mas na verdade Deus conhece todas as coisas. E sabe que muitas vezes, pelo fato de você deixar de fazer o que deveria fazer, está sendo vulnerável e por causa disso o mal está lhe atingindo. E Deus, porque te ama, está usando pessoas para tocar na ferida. Não é para gravar, não, mas é para despertar você, que está na hora de você tomar uma atitude, antes que aquela ferida cangrene, e aí, meu irmão, consuma o corpo inteiro, mas está na hora de cuidar dela para que ela se feche e você continue com a vida e avance. Não fique chateado quando você é confrontado. Saiba que quando você é confrontado é porque você está sendo amado. Quando alguém chega para você e toca naquele ponto, não é porque não gosta de você, mas é porque te ama e porque quer ver o teu bem. É porque sabe que naquele ponto você está fraco, mas ali você precisa ser forte. Porque se aquele ponto fraco permanece, é por ali que o mal sempre vai entrar. Por isso muitas vezes Deus nos cobra. Nós queremos, quando estamos com um problema, nos escondemos, nos trancarmos no quarto e ficamos ali, não queremos falar com nada nem com ninguém. E aí somos tomados por tristeza, depressão, só que isso só vai conduzindo para a morte. Você veja quando a gente está com um problema, a gente quer vir para a igreja? Quando a gente pisa na bola, a gente quer vir buscar Deus? Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente quer encontrar com o nosso pastor? A gente sempre foge. Porque a gente acha que essa pessoa é ruim, é má, vai cobrar da gente, vai julgar a gente, e pelo contrário, o filho quando faz coisa errada, ele fica perto do pai? Ele foge, ele se esconde. Tudo isso por quê? Porque ele não quer ser confrontado. Porque quando a gente é confrontado, a gente se desperta para poder acertar, mas Deus não deixa de nos confrontar. Porque Deus nos ama. Porque Deus quer tratar o problema como é. O problema é que quando a gente machuca, a gente só quer soprar, né? Tá doendo. Mas quando você vai lá no médico, o enfermeiro faz o quê? Taca lá o produto, enfia aquela gaze e aperta. E ele está preocupado, você vai gritar? Ele está preocupado, você vai chorar? Mas ele tem que fazer o serviço dele bem feito, que é para aquele ferimento não cangrenar e você não perder uma perna muitas vezes por causa de um simples ferimento. Ele vai fazer o que tem que ser feito. O confronto de Deus é isso, meu irmão. O confronto de Deus é aquele gás que o enfermeiro pega e ele passa, é aquele mentolate que ele passa e que arde toda a vida quando ele passa e que nem soprando passa aquele ardume. Mas aquilo mata os micróbios, mata as bactérias e aquilo ali vai ficar bom. E agora o corpo vai ter força para reagir. Meu irmão, quando você é confrontado por Deus e pela palavra, saiba, Deus está querendo colocar você de pé. Quando a gente é confrontado, só tem uma coisa que a gente tem que fazer. É se voltar para Deus, porque ali nós vamos encontrar a força de Deus. Quando Davi foi confrontado, olha o que Davi fez, meu irmão, a atitude mais nobre. E essa é a atitude mais nobre. Errar, ninguém deve errar. Mas quando a gente erra, a melhor coisa que a gente tem que fazer é assumir de imediato o nosso erro. É reconhecer que aquilo que Deus está falando com a gente é correto e a gente tomar uma atitude a partir daquele momento de mudar. Porque aí a gente vai voltar a ter força de Deus e vamos conseguir avançar e vencer. Olha o que Davi fez para a gente poder fazer a oração. Versículo de número 13, 2 Samuel 12, 13. Diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Quando ele foi confrontado, ele quis justificar? Hã? Ele quis justificar? Esse é o erro de muita gente. É querer justificar o injustificável. Volto a dizer, errar ninguém deve errar. Meu irmão, melhor é ficar vermelho reconhecendo na hora do que ficar vermelho depois pelo resto da vida por não ter assumido. A melhor coisa é dizer: Jesus, me perdoa. Eu fiz. Quando alguém lhe perguntar, não fuja. Adão e Eva poderiam ter mudado a história no começo quando Deus os procurou na viração do dia e disse para ele: você comeu do fruto que eu dei? A Eva, ao invés de dizer comi, ela disse: não, foi a serpente que me enganou. E aí eu dei para o meu marido, ele: Adão, você comeu. Eu, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não é minha, quem me deu essa mulher foi o Senhor. Enquanto nós fugimos, pessoal, e nós não aceitamos, o Davi não fugiu. O Davi, na mesma hora, quando ele foi confrontado, você fez? Fiz. Não deveria. Porque quando a gente reconhece que a gente fez, um peso também sai da gente, pessoal. Um peso também sai. Porque viver escondendo ou viver, isso dói, isso machuca. Viver uma vida de fuga é complicado. Viver uma vida de mentira é complicado. O mentiroso tem que ter boa memória. Porque se não tiver boa memória, uma hora ele esquece. E aí ele muda o discurso. E aí fica mais feio. Errou? Errei. Fez? Fiz. O Salmo 51 explica o que Davi fez naquele momento. E ali nós vamos ver, pessoal, o quanto Deus honrou. E se hoje nós podemos ler lá Mateus que Davi e Batisseba fazem parte da história, é porque Deus, no momento em que eles reconhecem, Deus os cura. Como diz Isaías, não se joga fora a cana quebrada e não se apaga um pavio que fumega, pessoal. Não é porque uma pessoa um dia errou, fracassou na vida, que significa que para ela não tem jeito. E aí nós vemos o grande amor de Deus. Por isso eu e você podemos ter a certeza que nós podemos ter o nosso nome na história. Porque todos nós erramos, ou talvez estamos errando. Mas Deus, numa hora como essa, está nos confrontando, e se nós tivermos uma atitude de reconhecer, Ele mesmo vai nos fortalecer e vai nos dar a direção certa. Forças para a gente tomar o caminho correto. E aí, pessoal, o tempo prosseguirá e o nosso nome permanecerá na história. Para terminar, Salmo 51, vamos ver que oração foi essa que Davi fez. Esse salmo é a própria oração de Davi nesse momento da vida dele. Salmo 51... versos 1 e seguintes. Salmo 51. Versos 1 e seguintes. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos, meu irmão. Quando Davi reconhece, foi isso que Davi fez. Diz o texto: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas, segundo a multidão das tuas. Lava-me completamente da minha e purifica-me do meu, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com insopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Diga aleluia. Davi naquele momento, pessoal, Davi não se preocupou com o reino. Oh Deus, não me despreze, não me tira do reino. Como fez Saul quando errou, que queria que o profeta fosse com ele para mostrar para o povo que estava tudo bem. Davi não se preocupou com o reino, não se preocupou com o título que ele tinha, não se preocupou com o que as pessoas iam dizer, iam pensar ou iam falar. A única coisa que ele queria era não sair da presença de Deus. Porque ele sabe que aquele erro estava quebrando ele. Aquele erro estava judiando dele. Aquilo que ele fez todos os dias vinha à mente e perturbava. Todos nós, quando erramos, somos atacados, porque o diabo é acusador. Ele fica jogando aquilo na nossa cara, ele fica lançando aquilo no nosso rosto, porque ele quer nos intimidar cada dia, para que a gente não se aproxime. Ele quer achar que ele quer fazer com que entendamos que as pessoas vão nos julgar, vão nos criticar, vão querer o nosso mal, que vamos ser excluídos, que vamos ser penalizados, que vamos ser lançados fora. O que ele não quer, nunca que saibamos, é que Deus é como o Pai, que está de braços abertos para receber o filho pródigo e curar ele. E receber com amor e dizer: vem aqui, meu filho, vamos tratar dessa ferida aqui. Vamos se colocar de pé, porque o caminho é longo e você não vai ficar por aqui. O salmista dizia: lava-me com ensopo. Deus, bota essa erva sobre mim que é amarga, mas que cura. É o mentiolate nosso, era o ensopo da época. E naquele momento, pessoal, ele se levanta. E se levanta para viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Se levanta para assumir aquilo que Deus tem para ele. Esse homem não deixou de ser segundo o coração de Deus. Esse homem agora no casamento dele com Batseba, ele passa a ter um filho que se chama Salomão. Esse filho se torna o sucessor no seu lugar. Deus mostra que quando ele nos trata, e ele nos cura, e ele nos perdoa, ele não olha para o nosso erro no nosso passado. Não fica querendo lançar em rosto o que nós fizemos. Ele nos dá a chance de viver uma nova vida. Se você errou até hoje, se você falhou até hoje, Deus está te confrontando nessa hora, para que você passe a fazer o que é certo e passe a tomar as decisões que são corretas. E essas decisões vão mudar a tua vida. E você não vai escrever uma história de derrota, de fracasso, de engano, mas você vai escrever uma história genuína. De vitória, de alegria, de paz, de sucesso. É isso que Deus tem para a tua vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Os pastores vão estar um de cada lado do altar. Pastor Gilbert e o pastor Ismael. Eu vou estar orando diante de Deus. Eu vou pedir para você vir diante do altar. Eles vão ministrar para você a água e o vinho. Eles vão te servir da água e do vinho, você se sirva, volta para o teu lugar, fica em oração junto comigo, e na hora que eu pedir para você beber, beba. O apóstolo Paulo falava para Timóteo: Timóteo, não beba somente água, misture com ela um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Meu irmão, em nome de Jesus, que nesse ato de fé, que o Senhor realmente possa curar o seu interior, possa trabalhar de uma forma plena na sua vida, e que nessa oração você não se esconda de Deus. Se tiver alguma coisa na sua vida que precisa ser mudada, que você abra o seu coração, confesse ao Senhor e deixe. Saiba que hoje você encontra misericórdia. E saiba que hoje Deus dá uma nova chance para você em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Pai querido, estamos na tua presença. O nosso coração, meu Deus, está aberto. E nesta hora, meu Deus, estaremos vivendo um genuíno ato de fé. Querendo, meu Deus, que o Senhor possa trazer cura completa e total a cada uma dessas pessoas. Meu Deus, essa é uma manhã que o Senhor também nos confronta. Porque o Senhor nos ama. Meu Deus, com certeza muitos aqui não chegaram, Pai, ao estado que chegou Davi. De adulterar, de simular, meu Deus, uma farsa por toda a vida. Ou até mesmo de mandar matar alguém. Mas mesmo que isso tenha acontecido, se nessa manhã, meu Deus, reconhecemos que erramos e falhamos, o Senhor é poderoso para estender a tua mão e nos perdoar e nos lavar e nos purificar. Oh, meu Deus, olha para cada um dos teus filhos que estão orando nessa manhã, que estão se colocando com fé diante de ti. E você agora tem uma oportunidade única de falar com Deus, meu irmão. Você tem uma oportunidade única de falar com Deus, meu irmão. Você tem uma oportunidade única de falar com Deus, jovem. O que é que você deixou de fazer que te enfraqueceu? O que é que você negligenciou que criou em você uma fragilidade? E por ela o mal entrou. Essa é hora de falar com Deus. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, diz o Senhor. Converse com Deus. Você não está aqui para ser julgado por nada nem por ninguém. Você não está aqui para ser acusado por nada nem por ninguém. Mas você está aqui para hoje ser curado pelo Senhor teu Deus, que te dá uma nova chance, que te confronta porque te ama e quer te dar uma nova chance na sua vida. Se há qualquer coisa, meu irmão, que você fez de errado, que você realizou de errado, você tem essa oportunidade de diante de Deus dizer: Deus, me perdoa. Eu sei que nisso eu tenho errado, eu sei que nisso eu tenho falhado. Eu não vou mais me esconder de ti. Eu não vou mais fugir dessa situação. Chegou a hora, meu Deus, de enfrentar de frente. Você não tinha forças, mas agora o Senhor vai te dar forças. E na força do Senhor você vai conseguir. Abra o teu coração. Abra o teu coração e fale com Deus. Oh, Pai querido, que esse ato de fé que vamos realizar nessa hora, que represente o processo de cura que o Senhor, meu Deus, faz no interior, no espírito, na alma desta pessoa. Porque hoje se levanta uma geração forte nesse lugar. Hoje se levanta uma geração forte neste lugar. Isto é para a tua glória. Fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus, meu irmão. Esse é o teu momento de falar com o Senhor. Se tiver qualquer coisa que hoje, durante esse culto, você se sentiu confrontado, converse com Deus nessa hora. Oh, abra o teu coração. Não se esconda do Senhor. Não tenha vergonha de falar com Deus. O reconhecimento é o primeiro passo para que Deus possa te fortalecer de novo. O salmista Davi dizia: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de cada um de nós o teu espírito, Senhor. Oh, toca com teu sopro na nossa vida, Deus. E purifica-nos, lava-nos, para que nós possamos, meu Deus, avançar. Cria em cada um de nós, meu Deus, um espírito reto. E dá-nos essa sabedoria, meu Deus, para que não venhamos nos acomodar diante do problema, da falha. Para que não venhamos viver uma vida permitindo com que as acusações, meu Deus, do acusador venha sobre nós. Mas que possamos caminhar, meu Deus, de cabeça erguida, sem termos, meu Deus, do que se envergonhar. O teu povo está diante da tua presença, Senhor. Essa é hora de você se levantar, porque até o Espírito Santo o Senhor quer dar a você. Ele quer que você, nessa caminhada de fé, não somente passe pelas águas, mas também seja cheio do Espírito Santo. E se você encontrar cura nessa manhã, nessa caminhada, Ele vai te encher do Espírito Santo. Vem, presença de Deus. E faz Deus essa obra em nome de Jesus. Você que está no seu lugar, meu irmão, vem em oração, vem receber desse cálice. Vem encher esse cálice da água do vinho. Vem colocar tua fé em ação. Deixa Deus curar a tua vida. Deixa Deus curar você. Deixa Deus fortalecer a tua alma. Deixa Deus fortalecer o seu viver. Saia pelos lados externos das fileiras e venha nesta hora agir na fé. Oh, Santo, 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 Santo. Vem, Deus. É a tua igreja que está diante de ti. É o teu povo que busca cura. É o teu povo que quer ser sarado, Deus. Oh, tu tem sido tão bom. Tão bom para cada um de nós, Deus. Antes de qualquer coisa, Deus, antes de respirarmos, podemos dizer: o Senhor é bom, Deus. Impressionante, Deus.
Você que já pegou o cálice, apresente ele aos céus. Envolva-se com Deus nessa hora. Esse é o momento de Deus trabalhar no seu coração. Vamos do princípio dizer antes. Antes de tudo. Aleluia. Diga isso, igreja. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes mesmo de eu respirar, deixa o Senhor ouvir você dizer: tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, Deus. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor. Meu Deus, o teu povo está diante de ti. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que ele não bebesse somente água, mas misturasse com ela vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Até então, meu Deus, esta pessoa se encontrava enferma. Enferma, meu Deus, diante de algo que deixou de fazer, que deveria ter feito. Mas hoje, meu Deus, o Senhor começa a dar forças para esta pessoa, perdoando, meu Deus, dos erros, dos pecados, das falhas, curando, meu Deus, das feridas, vindo com o teu Espírito e preenchendo todos os espaços, para que, meu Deus, essa pessoa seja levantada, fortalecida. Consagra, meu Deus, este cálice que é na mão do teu povo, que à medida que esta pessoa beber, meu Deus, da água e do vinho, meu Deus, e que este líquido penetrar do interior desta pessoa, que o Senhor possa, meu Deus, pela nossa fé, curar, meu Deus, esta pessoa e fortalecê-la, para que ela encontre, meu Deus, a força e a disposição de buscar o Senhor, de seguir a tua palavra, de ser constante na tua casa, de ter prazer em orar, em congregar e em servir. Oh, meu Deus, faz isso em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Beba com fé deste cálice. Beba com fé deste cálice. Beba com fé deste cálice. Oh, Senhor, penetra no interior desta pessoa agora. Traz aquela força, meu Deus, que ela precisa. Traz aquela coragem, meu Deus, que ela precisa. Traz, meu Deus, aquele fortalecimento dos céus. Que ele encontre, meu Deus, agora forças para avançar. Forças para resistir, forças para perseverar, forças para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. E que nesta fé, meu Deus, esse homem vença, essa mulher vença, que essa pessoa possa ter o seu nome registrado na história, que ela seja vista como alguém, meu Deus, que tem algo grande para dizer. E que aquilo, meu Deus, que foi queda, aquilo, meu Deus, que foi fracasso, aquilo, meu Deus, que foi engano, mentira na vida dela, que hoje, meu Deus, possa ser lembrado simplesmente como um testemunho que vem influenciar gerações, mostrando que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus que perdoa, que o Senhor é Deus que levanta, que o Senhor é Deus que fortalece, que o Senhor é Deus que ama, que não permitiu, meu Deus, que essa pessoa chegasse ao seu fim, ou se entregasse, meu Deus, à tristeza, à depressão, ao pranto, ao rancor, à mágoa, ao ódio. Ah, meu Deus, mas diferente disso, pudesse se levantar com perdão, pudesse, meu Deus, se levantar com graça, pudesse, meu Deus, passar a ter um comportamento nobre e digno de quem é um servo de Deus. Oh, meu Deus, Deus, que caminhe sem ter do que se envergonhar. Que seja, meu Deus, verdadeiramente um motivo de louvor, de adoração ao Senhor. O que nós te bendizemos, Pai. Oh, com as mãos levantadas aos céus, igreja do Senhor, adore a esse Deus que te cura nessa manhã, que te fortalece nessa manhã, que é digno de receber o teu louvor nessa manhã. Aleluia. Grande é o teu amor, Senhor. Grande é o teu amor, Senhor. Que hoje restaura, meu Deus, homens e mulheres. Que hoje, meu Deus, traz novamente força a homens e mulheres. Que agora, meu Deus, não caminham mais de cabeças baixas, mas agora podem levantar o seu pescoço. Podem levantar, meu Deus, os seus olhos aos céus e saber que há esperança para eles. Obrigado, meu Deus, por nos dar uma nova chance nessa manhã. Pois assim nós te agradecemos de todo o nosso coração. E você que crê, diga obrigado, Jesus, por me amar, por falar ao meu coração, por me confrontar nos meus erros, mas me dar a oportunidade de me arrepender, de fazer o que é certo e de poder caminhar sem ter do que me envergonhar. Obrigado, Deus, porque as coisas velhas ficam para trás. E a partir de hoje, eu viverei o novo do Senhor na minha vida. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele é digno do nosso louvor. Aleluia. Amém? Digam todos graças a Deus. Glória a Deus. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, porque Ele é bom demais. Amém?